Sr. Presidente, Sr. Deputado, neste debate o Sr. Deputado é que escolhe o tema da conversa.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, ainda no tempo da IEL. Peço silêncio. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Durante o debate de hoje descobrimos aquilo que é, qual é o sexto sentido do Partido Socialista. É o sexto sentido, porque havia aquele jovem, aquela criança de um filme que via pessoas mortas em todo o lado. O Partido Socialista vê populistas em todo o lado. Até nos seus partidos satélites já vê populistas. E percebo que na resposta que acabou de dar o Sr. Primeiro-Ministro ao deputado Rui Rocha, tenha mesmo fugido de responder acerca daquilo que foram os seus antecessores na liderança do Partido Socialista.
É melhor.
Tal como também, porque isto é outro sentido do Partido Socialista, é a fuga para a frente. E ao longo deste debate assistimos a uma permanente fuga para a frente para responder a uma pergunta, bastava uma resposta de sim ou não, que era se naquela fatídica noite de 26 de Abril, se o Ministro João Galamba e o Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, falaram ou não. Mas eu não vou insistir, primeiro, porque o Sr. Primeiro-Ministro vai fugir. Segundo, porque nós já exercemos por direito putestativo a chamada ao Sr. Secretário de Estado para vir à primeira comissão, onde vai ter que responder a essas perguntas, a não ser que venha fazer... Sr. Presidente, desde o início da legislatura, que o barulho vinha daqui. Agora é dali. Estão a ficar muito iguais. A osmose. E, Sr. Primeiro-Ministro, ainda só uma nota, porque o PS tem outra característica, que é faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Como o Sr. Eurico Brilhante Dias tem sido recorrente nisso. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, durante duas ou três vezes, na primeira ronda deste debate, disse que não revelava conversas privadas.
E bem,
eu devo recordar também, num debate destes, política geral com o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro trouxe para o plenário conversas privadas que teve com o anterior Presidente da Iniciativa Liberal, com João Coutinho Figueiredo. Portanto, quando diz as coisas, convém ter memória, porque nós temos memória dessas coisas. E o discurso que fez no fim da primeira ronda, às perguntas da Iniciativa Liberal sobre aquilo que foram os serviços de informações e os seus funcionários, eu quero-lhe agradecer esse discurso, porque é o discurso correto. Só é pena que tenha demorado quase um mês a fazê-lo. Devia ter feito logo a partir do primeiro momento, assim que voltou de férias, para proteger os serviços de informações, para proteger os funcionários de áreas de soberania deste país, porque tem sido essa a nossa preocupação. E já que falamos de funcionários de áreas de soberania, deixe-me fazer-lhe uma pergunta concreta sobre os cerca de 1.300 funcionários do ainda SEF, entre inspectores e trabalhadores administrativos. São cerca de 1.300, que estão à espera há cerca de 3 anos para saber com aquilo que contam. Eu sei que o Sr. Ministro da Administração Interna amanhã, porque depois de mais uma greve foram a correr tentar arrolar e enrolar os sindicatos, amanhã vai estar com os funcionários do SEF para lhes falar do diploma que parece que está aprovado, mas que não quiseram mostrar aos sindicatos. Há uma resposta. Os funcionários do SEF esperam há 3 anos por uma resposta óbvia, porque precisam, como qualquer pessoa, de previsibilidade. Para onde é que vão? Quando é que vão? E com que direitos é que vão? Responda aos funcionários do SEF, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiro, os sindicatos do SEF estão informados da solução encontrada. Essa solução está plasmada num decreto já aprovado pelo Governo, que está para promulgação. Não tem nem tem que ter. Porque enquanto não estiver promulgado pelo Sr. Presidente da República, nós não podemos, obviamente, entregar aos sindicatos um documento que está em apreciação por parte do Sr. Presidente da República. Relativamente ao SIS, e o que é que eu devia ter dito, e o que é que eu disse agora, eu vou repetir o que eu disse à RTP no momento em que desembarquei em Lisboa. Esta questão que se levantou sobre o SIS, o Primeiro-Ministro foi informado que o SIS foi chamado a intervir nesta questão? Pergunta. Resposta do Primeiro-Ministro. O SIS não foi chamado a intervir. Há um roubo de um computador que tem documentação classificada. O gabinete do ministro fez o que lhe competia fazer, dar o alerta às autoridades, e as autoridades agiram em conformidade. Eu não fui informado nem tinha de ser informado. Ninguém no governo deu ordens ao SIS para fazer isto ou fazer aquilo. O SIS agiu em função do alerta que recebeu e no quadro das suas competências legais. Isto foi o que eu disse, mal cheguei. Foi isto que eu disse, mal cheguei, não deixando de criar qualquer dúvida de que não tinha havido nenhuma instrução, orientação ou ordem do governo para que o SIS agisse, não deixando a menor dúvida do meu entendimento que o SIS tinha agido na sua estrita, no âmbito da sua estrita legalidade, conclusão que vi depois reforçada pelo próprio Conselho de Fiscalização designado por esta Assembleia da República e que ainda não vi seriamente posto ninguém demonstrar o contrário. Porque no meu entendimento, perante o alerta e no quadro de ameaças que o SIS conhece relativamente àquele setor de atividade, agiu de forma adequada, proporcional e não excedendo as suas competências nem exercendo as competências alheias. E como o próprio visado disse nas declarações que fez a 28 de Abril, a 29 de Abril e a 30 de Abril, a entrega do computador foi feita voluntariamente após o contacto pessoal com o próprio. Não, Sr. Deputado João Rodrigo Figueiredo. Basta ler o que é que a pessoa disse no dia 28, no dia 29 e no dia 30. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao Bloco de Esquerda, tendo a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agora noutro registro. Este Governo tem um passivo com a escola pública. Não é o único, conhecemos bem o passivo que havia para trás, mas é este Governo que governa e tem um passivo de promessas não cumpridas e de uma governação em confronto permanente com os docentes. É assim desde 2018, quando recorreu a todas as armas para colocar o país contra a recuperação do tempo de serviço dos professores, e eu não me esqueço do atual ministro Fernando Medina, na televisão, enquanto comentarista, a dizer que os professores exigiam retroativos numa situação de injustiça com os restantes funcionários públicos, o que é mentira. Não me esqueço da sucessão de números sobre a mesma recuperação de serviço, que num dia custava 331 milhões, noutro 800 milhões, noutro 1.300 milhões. Lembro-me sim que nessa altura valeu tudo contra a pretensão dos professores, até que foi impossível de esconder ao país que faltavam professores no país. Os professores não faltaram ao país, mas faltam professores no país. Eu acredito que o Sr. Primeiro-Ministro reconheça, portanto, quais são as razões pelas quais lutam os professores e que já não diga que o problema de falta de professores era pontual, como disse em tempos. Mas apesar de reconhecer que a luta dos professores é justa, o Governo não se coibiu de manter este clima de confrontação permanente, de tal forma que viu agora declarados como ilegais os serviços mínimos que decretou para as greves dos professores, foram agora declarados ilegais pelo Tribunal da Relação de Lisboa. A minha pergunta é se o Governo vai recorrer dessa decisão e manter uma guerra aberta contra os professores que foram acusados injustamente e contra os sindicatos, ou se vai reconhecer que foi abusivo declarar estes serviços mínimos. Mas o maior passivo deste Governo e do Sr. Primeiro-Ministro, em particular, com os professores, é a recuperação de tempo de serviço. E eu falo diretamente em si, porque foi o Sr. Primeiro-Ministro que ameaçou demitir-se pessoalmente se o Parlamento em 2018 aprovasse a recuperação do tempo de serviço dos professores. O Bloco de Esquerda está muito confortável com a decisão que tomou nessa altura, não ceder à chantagem e manter o voto aqui no Parlamento. E mais, eu tenho a convicção de que o país compreende melhor do que nunca essa decisão do Bloco de Esquerda ao ver agora que muitos dos problemas que afetam a escola pública teriam sido resolvidos com essa justiça para com os professores. Os professores não pediam retroativos naquela altura, não pedem retroativos agora, o que pedem é justiça e pedem responsabilidade perante a escola pública e perante os milhares de alunos e de alunas que estão sem aulas, não porque os professores estejam em greve, mas porque não há professores suficientes no sistema Pelo contrário, há milhares e milhares de professores todos os anos a aposentar-se. O Sr. Primeiro-Ministro disse já mais do que uma vez que este novo regime acabará com a casa às costas, com os professores de casa às costas. Aqui, na resposta ao Chega, até acho que fez alguma confusão, que acredito que não tenha sido deliberada. É que há um problema, é que as vagas dos professores estão no Algarve e na zona de Lisboa, e os professores estão na zona norte. E esses professores que vão se vincular já com uma idade, que não vão vincular propriamente jovens, que já têm famílias, já têm um crédito de habitação a subir ou uma renda especulativa, que não conseguem pagar uma segunda casa no Algarve ou em Lisboa, esses professores, depois de um ano, vão ter de concorrer a todo o país e vão ser colocados na Zona Sul sem mais um cêntimo para as deslocações ou para alugar uma segunda casa para poderem manter a sua família. A minha pergunta é: quanto é que vai pagar a mais a esses professores e como é que vai garantir que todos os alunos têm aulas a todas as disciplinas daqui a 4 meses?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Em primeiro lugar, queria recordar, o Governo não decreta serviços mínimos. Os serviços mínimos são decretados pelos tribunais arbitrais. Os tribunais arbitrais, há cabo recurso, e os tribunais judiciais tomam a decisão. É assim, e portanto, no direito à greve deve ser respeitado, e o direito à greve comporta também a fixação de serviços mínimos. Os serviços mínimos resultam ou de acordo, ou não havendo acordo, uma decisão do tribunal arbitral. Não é o Governo que fixa serviços mínimos. Segundo lugar, o Governo não tem tido uma atitude de confrontação com os professores. O Governo tem mantido, os meus governos têm mantido, ao longo destes anos, uma trajetória coerente relativamente àquilo que se comprometeu para com os professores. Compromisso que assumimos, acabar com o descongelamento. E acabámos com o descongelamento. Tinham estado... Desculpe?
Com o congelamento.
Acabar com o congelamento, porque depois de anos e anos e anos da carreira congelada, nós pusemos fim ao congelamento e repusemos o relógio a andar. O cronómetro voltou a andar, foi a expressão até que eu utilizei. Entendeu-se na altura que era justo que houvesse um tratamento para os professores idêntico ao que tinha havido para os demais funcionários. Tentando explicar, nas carreiras normais, nas carreiras gerais, o sistema não é de anos, mas é de pontos. E, tendencialmente, é um ponto por cada ano. Tinham sido contados 7 dos 10 anos, dos 10 pontos necessários para a progressão. Ou seja, a todas as carreiras gerais tinha sido contado 70% do tempo que era necessário para a nova progressão. Aquilo que nós fizemos foi aplicar essa regra dos 70% relativamente ao tempo do congelamento. E isso permitiu fixar uma recuperação parcial dos tempos dos professores. Entendemos que foi justo, porque repusemos os professores em situação de igualdade com os demais servidores do Estado. Segundo lugar, nós, ao longo deste ano, procurámos ter em conta aquilo que fomos ouvindo. Não concordamos, como lhe digo, com a recuperação integral, porque nós fizemos, e o país tem feito, um grande esforço para virar a página a todas as medidas de cortes e de congelamentos que vivemos durante o período da Troika, mas a verdade também é que os salários foram cortados, não foram repostos, as pensões foram cortadas, não foram repostas, não foram pagas. Portanto, ouça, eu não posso, ouça, eu que tinha muito gosto, eu resolvi o problema do presente, resolvi o problema para o futuro, não consigo resolver todos os problemas herdados do passado. E resolvi na medida em que era justo. E introduzimos agora demos agora um novo passo, também justo, que tem a ver com o facto de o congelamento não ter atingido igualmente todos os professores, porque é diferente ter sido atingido pelo congelamento no segundo escalão ou já no oitavo escalão. E por isso introduzimos um mecanismo de aceleração na carreira. Eliminámos as cotas para o acesso ao quinto e ao sétimo escalão, para todos os professores que estiveram congelados. Para todos aqueles que já tinham passado alguma destas fases de cotas, que contabilizámos o tempo que tiveram à espera na sua progressão. E aos outros que já tinham passado isto tudo,